11:10, com 16 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Você está acompanhando a programação do Temática, amanhã passou muito rápido, nós já estamos entrando na nossa última hora de programa. E o assunto que nós trazemos agora é aqueles assuntos que a gente gosta muito de abordar, que é assuntos voltados à área da saúde, porque a orientação sempre é fundamental, sempre é vital, eu diria, quando se trata de saúde, para os nossos ouvintes. E nós estamos recebendo aqui nesta manhã o médico oftalmologista, Dr. Cássio Cook. É um prazer recebê-lo, Dr. Cássio, mais uma vez na nossa programação. Bom dia!
Bom dia, ouvintes. O prazer é meu de estar aqui mais uma vez aí para esclarecer algumas dúvidas.
E hoje, a gente sempre já trouxemos o Dr. Cássio Cook aqui em outras oportunidades, falamos de vários assuntos. Hoje a gente pode até falar de assunto que a gente já falou, mas hoje, dentro do foco saúde dos olhos, nós vamos falar sobre procedimentos cirúrgicos. Em que situações há a possibilidade ou a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico nos olhos, doutor Cássio?
Então, a oftalmologia tem uma gama grande aí de procedimentos cirúrgicos. Tem, claro, que os mais estéticos, digamos assim, e os mais que se necessita mais, não mais por questão estética, entre aspas, assim. Então, o que a gente tem? Tem a cirurgia refrativa, então, que é a cirurgia para correção do grau, né? Que se faz com laser hoje em dia, que é o excimer laser, que se faz uma ablação da córnea para corrigir a curvatura corneana e deixar a pessoa independente do óculos. Então, geralmente, essa cirurgia é realizada mais em pacientes jovens, que são míopes ou têm astigmatismo, hipermetropia, enfim, para não usar mais óculos, não usar mais lente e ficar com uma visão sem óculos, uma visão 100%, né?
Sim.
Então, essa é a cirurgia refrativa. O que mais tem de cirurgia? Daí tem a outra cirurgia que é muito feita, a cirurgia de catarata, que se faz quando o paciente geralmente é de mais idade, claro que às vezes pode dar em pacientes mais novos, mas normalmente é em pacientes mais idosos, que a pessoa diminui a visão em virtude de ter a catarata. Então, se faz a cirurgia para voltar a enxergar bem. Só que hoje em dia, graças à evolução da tecnologia, a gente consegue corrigir o grau também na cirurgia. Então, a gente consegue deixar a pessoa mais independente do óculos depois da cirurgia de catarata. Então, funciona, tem esse fim refrativo também. Tem as cirurgias do glaucoma, que são cirurgias para controlar a pressão do olho e controlar o glaucoma, que são bem menos indicadas, mas tem os glaucomas avançados que necessitam, e tem as cirurgias da retina, que aí são mais para descolamento de retina ou alguma membrana epirretiniana, enfim, algo que está, uma hemorragia vítrea, alguma coisa que está dando um problema na retina e faz uma cirurgia que é uma cirurgia bem mais complexa. Tem também injeções no olho que se faz para edema macular diabético, laser. Então, tem uma gama bem grande aí de procedimentos cirúrgicos.
E dentro desses procedimentos cirúrgicos, na parte estética, o que se enquadra como estética, doutor Cássio?
Estética, eu quis me referir, na verdade, à cirurgia refrativa, né? Estética no sentido de não usar mais óculos.
Eliminar o óculos, sim.
Mas também tem, até eu vou começar a fazer agora em julho, eu estou terminando um curso que estou fazendo lá em São Paulo, que é a blefaroplastia. Na verdade, não é uma cirurgia do olho, né? Mas é uma cirurgia onde a gente tira o excesso de pele, digamos assim, da pálpebra.
Da pálpebra.
Quando a pálpebra fica um pouco mais caída, isso acontece geralmente com pessoas mais idosas, então se retira isso e até se consegue elevar um pouquinho a pálpebra, que é uma cirurgia estética mesmo, né? Às vezes as mulheres até se incomodam, principalmente as mulheres, não que Sim. homens também não têm, mas as mulheres se incomodam às vezes para passar maquiagem ou alguma coisa assim, que fica sentindo aquele olho pesado, aquela sensação ruim. Aí a gente retira aí esse excesso de pele para ficar, bem dizer, como era antes, assim, ficar um resultado bem, bem bacana, assim.
Olha, que legal! E todos os procedimentos de cirurgia no olho, eles são hoje a laser ou existe algum procedimento que não é a laser?
Não, os a laser são a cirurgia refrativa que você faz, né? Esse é a laser, e algumas partes dos procedimentos da retina e do glaucoma que se faz a laser também, tá? A cirurgia de catarata não é a laser, até alguns pacientes se falam, é a laser, a cirurgia não é laser. A técnica mais moderna que se faz hoje, na verdade, se chama, o aparelho se chama facoemulsificador, e é um aparelho que a gente consegue entrar com uma canetinha por uma incisão muito pequena, uma incisão de 2,4 milímetros, mais ou menos, é o que a gente usa.
Uhum.
E através dessa caneta de faco emulsificação, o aparelho libera uma energia ultrassônica que faz com que a catarata vá se quebrando e a gente vá aspirando ela. Então, não é laser, na verdade, é uma energia ultrassônica que se fala que é utilizada para fazer a cirurgia de catarata, que é a cirurgia oftalmológica mais realizada. Hoje é uma das cirurgias mais realizadas do mundo, assim, uhum, entre todas as cirurgias.
E a cicatrização de um procedimento no olho, ele é demorado ou não?
Normalmente não. Normalmente é rápido, tá? Na cirurgia refrativa, tem uma técnica que é mais segura, mas é mais demorada, e tem uma técnica que tem um pouquinho mais de complicação, mas é super rápido. Mas normalmente, assim, é bem rápido, assim, a de catarata, geralmente uma semana, no máximo 15 dias, já está super bem.
Tem uma ouvinte aqui perguntando, deixa eu só ver como é que é o nome da ouvinte aqui, é a Eliane. Ela pede o seguinte, doutor Cássio, cirurgia para implantar a lente dentro do olho, que cirurgia é essa, doutor?
Essa é um outro tipo de cirurgia refrativa, eu falei a mais comum, uhum, que é a... Na verdade, sim, implantar a lente dentro do olho pode fazer de duas maneiras, tá? Existem as lentes fásicas, ou seja, a lente que tu quer implantar em pacientes que têm graus muito altos, tá? Sim. Graus acima de 9 graus, que tu não consegue corrigir só no laser. O que tu pode fazer é tu não mexe no cristalino e implanta uma lente na frente do cristalino para a pessoa conseguir enxergar sem óculos, tá? Então, essa é uma cirurgia que se faz mais em jovens, que tu quer deixar eles livres do óculos, aqueles pacientes que têm uma miopia muito alta. Então, acaba usando óculos muito grosso e tudo mais. E aí, tu acaba botando essa lente dentro do olho para corrigir esse grau. E na cirurgia de catarata, toda cirurgia de catarata se coloca uma lente. Então, isso é mandatório.
Sim.
Eventualmente, raríssimas exceções, até tu consegue deixar sem lente. Mas é mandatório, na grandíssima maioria, tu colocar uma lente já para corrigir o grau. Então, essa cirurgia para colocação de lente, depende ao que ela está se referindo. O que está em moda hoje é alguns pacientes que se chama faco refrativa, é aqueles pacientes que não desenvolveram catarata ainda, estão por volta aí dos 60 anos, 50 e poucos, que querem ficar livre do óculos, aí se retira o cristalino mesmo não tendo catarata e se coloca uma lente para a pessoa enxergar bem de longe e de perto. Talvez ela queira se referir,
sim,
a essa
pode
cirurgia.
Ser. Agora, uma curiosidade minha, o senhor falou nessa questão estética que nós estávamos falando. A gente sabe que tem muitas pessoas que usam lente de contato que troca a cor do olho, fica com o olho azul, com o olho verde e tal. Existe uma lente que você possa fazer permanente, que você coloca lá no olho e se o olho é castanho, ele vai ficar azul?
Não, o que tem, mas isso se usa em casos que a pessoa tem algum defeito iriano, alguma coisa, porque a íris, na verdade, ela é uma barreira à luz solar, né?
Uhum.
Então, por isso que pacientes com olhos mais claros, principalmente azul, tende a ter uma fotofobia muito maior, porque a íris de cor clara tende a reter menos o sol do que a íris de cor escura. O que tem, às vezes, é para esses pacientes, tem alguns pacientes que nascem sem íris, ou nascem com uma atrofia de íris, ou, enfim, teve um trauma e ficou com uma atrofia de íris, se faz uma ceratopigmentação. Está muito em moda agora, é um procedimento bem novo, tá? Eu até tive uma aula disso, de um curso que eu estou fazendo faz mais ou menos um mês, que se coloca um pigmento, na verdade, no meio da córnea para deixar a cor para mudar a cor do olho ali, para deixar aquela região na cor da íris.
Uhum.
Mas lentes tem umas lentes também que se colocam para esse tipo de paciente, mas não que é para mudar a cor da íris.
É
mais para esses defeitos aí, para tentar diminuir a penetração da luz e deixar um conforto melhor.
Muito bem. O Leonildo está perguntando, doutor, faz cirurgias para corrigir o estrabismo?
Não, a cirurgia de estrabismo é até uma que eu não comentei aí. Cirurgia de estrabismo eu não faço, é uma cirurgia que tu mexe na musculatura ocular extrínseca ali, tu acaba mexendo nos músculos para alinhar os olhos. Eu geralmente encaminho ali para Passo Fundo, que só tem uma médica que faz ali, que é a doutora Monique. É uma cirurgia que não tem muitos profissionais que fazem, até porque não tem um volume tão grande.
Uhum.
Mas eu particularmente não faço.
Não faz. Alzira Silva, ela pede o seguinte. Meu nome é Alzira Silva, o meu pai... Deixa eu ver. Aqui, não. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Já fiz cirurgias nos dois olhos de catarata... Foi colocadas as lentes permanentes, mas continua enfraquecendo a minha visão. Tenho que sempre trocar de óculos. É normal, doutor?
É, não é normal. Eu não sei quantos anos ela tem, tá?
Isso, vamos ver se ela nos responde. Dona Alzira, se quiser responder a idade que tem para a gente saber dar uma orientação melhor.
O mais habitual é, depois da cirurgia de catarata, permanecer ou ficar bem próximo ao grau. Não é comum ter que ficar mudando o grau. A não ser que ela seja jovem e possa estar mudando muito a curvatura corneana. Mas não é o habitual ter que mudar muito o óculos. Normalmente é muito difícil.
Muito difícil. Vamos aguardar para ver se ela nos responde qual é a idade. O grau de uma lente para os olhos pode chegar até quanto? Qual é o máximo, doutor Cássio?
Tu diz uma lente dentro do olho ou uma lente...
Não, uma lente de óculos.
Tem vários graus, tá? Tem até, às vezes, já vi lentes até 20 graus por aí. Nossa. Mas fica uma lente tão... grossas que não é muito pesada, né? É difícil de usar.
Sim, daí nesse caso a orientação é que a pessoa faça um procedimento cirúrgico e daí consiga usar um óculos com uma lente menor, doutor?
É, ou lente de contato.
Ou, né? Lente de contato.
Porque um dos motivos é que a lente do óculos, isso pela física mesmo, quando ela é muito espessa, ela dá muita aberração. Então a visão com lente de contato é infinitamente melhor nesses pacientes que têm graus mais altos do que a lente do óculos.
Muito bem. 11h21, nós vamos fazer um intervalo comercial. Na sequência, a gente vai voltar e vamos falar mais sobre as cirurgias de cataratas, os tipos, o que se faz, enfim, como é que ela funciona, até porque o Dr. Cássio Cook está trazendo para a nossa região um novo equipamento e está fazendo, então, procedimentos diferenciados no que diz respeito às cirurgias de catarata. Depois do intervalo, fiquem ligados aí que a gente já volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Rede Tua Rádio. Temática, o que acontece é assunto.
11h27, estamos de volta na nossa conversa com o Dr. Cássio Cook, ele que é médico oftalmologista conosco nessa manhã. A dona Alzira respondeu aqui, doutor Cássio, ela tem 76 anos e ela pergunta se tem como fazer uma nova cirurgia para trocar as lentes. Qual é a orientação para um caso como o dela, doutor Cássio?
Esse caso tem que ser avaliado, né? Porque eu não sei qual lente que foi usada no olho dela. Não sei se foi uma lente multifocal, uma lente monofocal. As cirurgias de troca de lente são cirurgias bem trabalhosas, digamos assim, porque quando a gente coloca a lente, ela fibrosa ali no saco capsular. Então, para retirar a lente depois, tem grandes riscos da gente danificar o saco capsular e aí acaba vindo vítreo, que é uma... quando complica a cirurgia e tudo mais. Então, são cirurgias bem trabalhosas e que normalmente a gente indica quando tem uma queixa muito grande, assim. Geralmente acontece... quando se coloca uma lente multifocal e o paciente não gosta, porque as lentes multifocais são as lentes que deixam o paciente mais livre do óculos, mas elas têm, hoje ainda elas têm alguns efeitos colaterais que acabam incomodando algumas pessoas. Então, quando essa pessoa se sente muito incomodada e acaba atrapalhando as suas atividades, a gente recomenda se retirar e colocar uma monofocal. Mas, salvo isso, só quando desloca a lente ou alguma outra coisa assim. Mas, como eu falei, depende da queixa dela, né, na verdade, e de como está a cirurgia, qual lente, sim, foi implantada. É difícil de falar isso.
Cada caso é um caso, né, doutor?
É difícil de falar isso sem saber, assim, bem certo o que foi implantado, como é que ela está e o que está atrapalhando ela.
Muito bem. O Claudir Gonçalves também é nosso ouvinte. Ele pergunta o seguinte: ele tem uma doença que é a neuropatia óptica de Leber. Que doença é essa, doutor?
A neuropatia óptica de Leber é uma cegueira indolor, na verdade, e repentina, geralmente dá em criança, né, em recém-nascidos, no início da infância. É uma doença rara, ela é passada, ela tem origem mitocondrial, então as mães passam, isso como é que eu vou dizer, um aconselhamento genético muito grande, ou seja, os homens portadores podem ter filhos tranquilos, porque eles não vão passar para os seus filhos, mas as mulheres que têm a neuropatia óptica de Leber têm grandes chances de passar para os seus filhos, porque ela tem origem mitocondrial. A gente sabe que a mitocôndria a gente só herda da mãe. Então, é uma doença bilateral que leva à cegueira pelo não desenvolvimento da visão, por algumas alterações ali no nervo óptico, que a gente, quando a gente examina o paciente, tem algumas características, assim, quando a gente faz o fundo do olho. Infelizmente, é uma doença que não tem tratamento, tá? Mas, hoje em dia, se consegue fazer rastreio genético no, por exemplo, no, quando o bebê ainda infeto, né? Uhum. Se consegue fazer punção para casos que tu suspeita e se consegue averiguar se a criança vai ter ou não. Mas tratamento hoje ainda não tem.
Não tem. Uma ouvinte perguntando o valor dos procedimentos cirúrgicos e se o senhor atende por convênio. O que nós podemos responder para ela, doutor?
Atendo por convênios. O IP eu estou quase conseguindo a liberação. Em Sananduva, a Benzeu já... acho que vai mês que vem eu já consigo. Mas aqui ainda está um pouquinho mais demorado, porque eu tenho que filiar um local. Como eu comecei a atender lá primeiro, eu filiei lá. E daí depois eu tenho que liberar aqui. Então aqui eu acho que vai demorar mais um tempinho ainda. Quanto aos valores de procedimentos, aí depende muito, depende da lente que vai ser usada, o que vai ser feito. As cirurgias pelo IP eu já consigo fazer, isso é por causa que eu faço no hospital, então o hospital acaba fazendo, digamos, entre aspas, a cobrança do IP, uhum. Então isso eu consigo fazer, mas as consultas pelo IP eu não consegui ainda. Os demais planos eu já entrei, estou entrando na Cabergs e a Unimed eu atendo normal, já faz tempo.
Já faz tempo.
Isso.
Uma outra ouvinte aqui perguntando, deixa eu ver quem é. É a Kátia Nicolai. Ela pergunta, então, se o doutor Cássio, que está sendo entrevistado, atende aqui em Lagoa. Tem consultório Sim. aqui, né, doutor?
Sim, ali na Galeria Duque de Caxias, na sala 11.
Muito bem. E em breve em Ibiraiaras também?
Isso, essa é uma novidade. Acabaram de chegar semana passada os aparelhos. Eu vou atender lá em Ibiraiaras na APPCI, se eu não me engano, que uhum. é o nome da associação ali, que é atrás do hospital. Eu estou em fase de instalação ali, os aparelhos já estão todos ali. Acredito que até final do mês, com toda certeza, eu já vou estar atendendo lá também.
Muito bem. A Kátia pergunta que ela o que pode ser, ela enxerga alguns pontos pretos que ficam voando na visão. O que é isso, doutor?
Isso a gente chama de floaters ou moscas volantes, é bem comum. A maior parte do olho é preenchida por um gel, que a gente chama de vítreo, e esse gel é aderido na retina. Normalmente, pacientes míopes, ou que tiveram alguma inflamação no olho, ou a partir de 50, 40 e pouco, 50, 55 anos, esse vítreo começa a se liquefazer, ou seja, ele começa a sair do estado mais de um gel e ficar mais líquido. E quando isso acontece, ele acaba perdendo um pouquinho o volume. Então, quando ele perde o volume, ele acaba se desgrudando um pouquinho da retina. E quando ele se desgruda da retina, acaba, principalmente no nervo óptico, acaba causando uns anéisinhos de fibrose. E eles ficam boiando ali no vítreo e volta e meia eles passam na frente da visão. Então, a pessoa enxerga. Normalmente, a tendência é eles decantar e a pessoa parar de ver. O grande medo quando isso acontece é que quando ocorre essa tração do vítreo ali, pode ocasionar um buraquinho na retina, tá? Uma rotura que a gente chama, e favorecer o descolamento de retina. Então, todo paciente que teve isso de forma aguda, ou seja, ontem eu percebi que isso aconteceu, ele merece fazer um fundo de olho, tá? Para a gente avaliar a retina periférica e ver se não teve nenhuma tração e nenhuma formação de rotura, porque isso pode prevenir de ela ter um descolamento de retina, porque caso identificado uma rotura já se faz laser para barrar ali e evita que isso possa evoluir para um descolamento de retina.
Doutor Cássio, vamos entrar agora nas cirurgias de catarata. O senhor está trazendo novidades nesse assunto para a nossa região.
Então, eu fiz aquisição, até estou para receber, inclusive até atrasei umas cirurgias que eu ia fazer agora semana passada e nessa semana, porque eu adquiri um aparelho novo, que é o Signature Pro, um aparelho da Johnson. É um dos melhores aí do mundo na cirurgia de catarata, inclusive tem, acho que nem passo fundo tem ele, é um aparelho muito bom, que permite a gente fazer a cirurgia com mais segurança e com incisões menores até. Normalmente, a maior parte do serviço trabalha com uma incisão de 2.75mm, que é a que eu fazia até o momento também. Agora a gente consegue passar a fazer 2.4mm, então uma incisão menor, e é um aparelho muito mais estável, assim, em relação à grande maioria do mercado. Então, isso deixa a cirurgia mais segura também, o que é melhor para todas as partes, né?
Claro. E a cirurgia de catarata, ela é feita em consultório ou no hospital, doutor?
Não, ela é feita no hospital. Uhum. Porque, por mais que seja um procedimento pouco invasivo, eu digo no sentido de... é menos invasivo do que até uma extração dentária ou até um tratamento de canal, eventualmente. A chance de a gente levar alguma bactéria para a circulação e causar alguma septicemia, alguma coisa, é infinitamente menor do que, por exemplo, uma cirurgia dentária, tá? Mas, Qualquer infecção no olho, por outro lado, leva um quadro muito grave, que a gente chama de endoftalmite, que pode levar, inclusive, à cegueira. Então, a gente precisa fazer essa cirurgia, por mais segura que seja, e por mais baixa a chance de ter uma endoftalmite, que a gente se estipula que é mais ou menos 3 a cada 100 mil, então é muito pouco, a gente faz num ambiente mais higienizado possível para prevenir um evento muito grave. Então, por isso que normalmente é feito em hospitais ou em grandes clínicas onde tem uma sala esterilizada, né?
O senhor atende, tem consultório em Lagoa Vermelha, vai abrir consultório em breve em Ibiraiaras para atendimento, atende na região, mas os procedimentos cirúrgicos são feitos onde? Os que o senhor faz, doutor Cássio?
Os procedimentos cirúrgicos eu faço junto ao Hospital de Sananduva. Eu tenho consultório lá também e eu tenho os aparelhos que a gente tem que fazer os exames para calcular a lente e tudo mais. Isso eu tenho tudo no consultório. Mas os procedimentos eu faço lá no hospital de lá.
Qualquer tipo de cirurgia o senhor faz, doutor?
Não, o que eu faço hoje é a cirurgia de catarata, o que eu mais faço, tá? Pterígio, exércitos de pterígio eu também faço, um volume bem menor.
Sim.
Mas faço também. E tenho feito injeções intravítreas, que são essas injeções no olho para tratamento de edema macular, diabético ou secundária DMR, que é degeneração macular. E eu tenho feito eu comecei há pouco tempo. Agora eu estou terminando o curso de blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra, mas além disso, quando tem aquelas pálpebras, principalmente as inferiores, que dobram para fora e os pelos que crescem para dentro, as lesões ali na pálpebra, tem vindo junto comigo um ex-colega meu de residência que se dedicou mais a essa questão da cirurgia plástica. Ele vem comigo, a gente geralmente está fazendo uma vez por mês ali em Sananduva também, a gente faz cirurgias de pálpebra, seja estéticas ou se tem alguma lesão, alguma coisa, a gente acaba tirando também.
Muito bem. Rosângela Pereira Cassol pede se o senhor tem convênio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Sim, sim.
Tem convênio?
Sim, com todos os sindicatos, na verdade.
Todos os sindicatos. Sim. A dona Terezinha está perguntando se o senhor atende Pronto Clínica.
Também tem um desconto que se dá ali. Isso a Michelle, a secretária, sabe
melhor. Sabe disso. Sim. Vilma Pimentel, o senhor atende pelo SUS, doutor?
Não, pelo SUS, como eu tenho apenas o consultório, né, eu acabo não tendo vínculo com o SUS no consultório. Isso é uma coisa que a gente não consegue. Normalmente se consegue em quem atende com o hospital e isso é uma via hospitalar. Sim. Que se consegue. Então, esse eu não tenho.
O senhor não atende também nas unidades de estratégia de saúde da família da nossa região, não, né?
Não.
Muito bem. Para irmos encaminhando, porque já é 11h38, a nossa conversa, doutor, as pessoas que têm um interesse, tem muita gente, as perguntas que mais chegou é como é que faz para manter um contato. Qual é o número do telefone do consultório, doutor, para que as pessoas possam entrar em contato contigo?
Tá. Então o número é 99909-0992.
99909-0992 é o número do telefone para quem quer saber o preço de uma consulta, o convênio, as diferenças e fazer o agendamento.
Perfeito, então.
Muito bem. Obrigado, doutor Cássio, por mais uma vez atender o nosso convite e estar conosco aqui na programação.
Eu que agradeço. Então, é sempre um prazer estar aqui e, eventualmente, vamos marcar outro daqui a um tempo.
Com certeza. Legal aí. Sempre tem assuntos que interessam a nossa comunidade sobre a saúde dos olhos. Doutor Cássio Cook, médico oftalmologista, conosco nesta manhã aqui na programação da Tua Rádio.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor